voltamos a apresentar Central Manhã.
E a gente permanece em Brasília agora com o repórter Nildo Costa trazendo as informações diretamente do Congresso Nacional, tendo a expectativa é muito grande. Bom dia, Nildo. Satisfação tê-lo aqui na tela, dividindo a tela conosco. Nildo, uma expectativa muito grande hoje em relação às discussões sobre a PEC da anistia, né, que ganha força no Congresso Nacional, e tem também a novidade da PEC da blindagem, que é aquela que vai tratar mais especialmente a respeito dos respeitos à divisão dos três poderes. Qual é a competência do Congresso Nacional? Quais são as competências do Executivo? Quais são as competências do Poder Judiciário? Me parece aí que nos últimos anos tem havido uma grande confusão, né, sobre essas competências, e os parlamentares estão querendo exigir um pouquinho mais de clareza a respeito desses temas. E aí, no meio de tudo isso, tem as convocações para investigar os descontos indevidos do INSS. O que você tem apurado aí sobre esses temas? Microfone, Nildo. Nosso microfone tem dado uma falha de vez em quando. Vamos lá. Oi. Equipamento do Nildo é sempre muito bom, mas dá uma conferida aí com o pessoal da produção, para a gente poder voltar aí com o áudio total aí diretamente da Câmara Federal em Brasília. Só quero trazer aqui dois assuntos importantes, Jalber Pereira. Uma notícia já no finalzinho aqui do nosso programa, mas eu queria trazer a informação sobre o estado de saúde do ex-governador José Reinaldo Tavares, atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos. A última informação é que ele recebeu alta hospitalar ontem, após avaliações médicas positivas. Ele estava internado no Hospital Star de Brasília, lá do DF, que é da rede DO, lá de Brasília, onde iniciou um tratamento contra um linfoma na medula. De acordo com a nota oficial divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos, a evolução do quadro clínico permitiu que a próxima fase, né, dos procedimentos seja realizada sem necessidade de internação hospitalar. A gente fica feliz aí com o resultado dessa evolução no tratamento do ex-governador José Reinaldo Tavares, quem nós temos muita estima e consideração. Um abraço também, tranquilizando aí os seus familiares. Nildo Costa voltou com áudio diretamente da Câmara Federal. Queria encerrar o programa, se possível, ainda com a participação dele. Se não for possível, nós vamos ter que encerrar aqui. Ô, Nildo Costa.
Bom dia, Humberto. Isso. Fernandes. Eu estou de volta aqui, acho que agora vocês estão me ouvindo.
Estou ouvindo bem.
Me ouvi agora, Humberto?
Isso.
Estou sem retorno aqui agora.
Estou te ouvindo bem. Positivo, olha aqui
só
na tela.
Só me fala aí, James.
Isso, está positivo.
Pode dizer. Tá beleza, mesmo? Então, estou ouvindo aqui. Isso. Não, cheguei agora aqui. Não, rapidamente aqui, é o seguinte, o Humberto. Então, sobre essa PEC, a PEC da blindagem, né? É uma discussão que vem já há alguns dias, né? Aumentou muito nas últimas semanas, e aí nós vamos aguardar, porque haverá um encontro hoje ainda, né? Encontrar o presidente da Câmara com os líderes e discutir realmente essas questões, tanto a anistia, tanto aí a questão dessa pauta da blindagem, como está sendo chamado, mas também tem os projetos interessados que são de interesse do governo, o governo que tem pressa para aprovação, a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Então tem muitas pautas aqui importantes, tanto no ponto de vista da oposição, quanto também no ponto de vista do governo. No meio disso tudo, tem a questão da CPMI. Né? Ontem, o careca do INSS, o Camilo, né, ele não compareceu, e o advogado do Camisotti, o Maurício Camisotti, também, a defesa dele também já disse que ele não vai comparecer, estava marcada a audiência dele para quinta-feira. Para isso, foi convocada uma reunião extraordinária para logo mais às 14 horas, né, e será votada aí alguns requerimentos para a convocação de familiares, sócios dos dois, tanto do Careca, tanto também do Maurício Camisotti. Também será aí nessa, os convocados, né, como testemunhas nesse primeiro momento, né, a Tânia Carvalho, ela é esposa e sócia do Careca, o Romeu Carvalho Antunes, é filho e sócio, e também o sócio dele, o Rubens Oliveira Costa, e Milton Salvador de Almeida Júnior. Esses são aí do Camisotti, a esposa e sócia dele, né, que trabalharam aí no sistema de modernização dos sistemas de previdência, a Cecília Montalvão, e também o advogado de transações bancárias, né, do Camisotti, o Nelson Williams. Esses serão aí os requerimentos que são votados hoje, né, logo mais, e aí essas reuniões. E o objetivo da comissão é ouvir todos eles, a consulta de testemunhas, e todos em uma só reunião, portanto, na quinta-feira, que provavelmente não haverá a presença do Camisotti, como estava prevista, né? A audiência ontem seria do Careca e na quinta-feira do Maurício. Então, nós vamos continuar aqui acompanhando essas desenrolar, né, porque o presidente da CPMI ficou indignado, não citou com muita, né, essa questão. Ele disse que foi uma falta de responsabilidade, falta de compromisso, né, do Careca, tanto do Careca como também do Maurício Camisotti, que as defesas não cumpriram com os acordos que havia fechado com a comissão mista, parlamentar mista de inquérito, Huberto Fernandes e Jalba Pereira.
Isso, Nildo Costa, muito obrigado então pelas informações. A sociedade brasileira não entende como que um cidadão acusado de um crime tão grave é convocado e ele simplesmente resolve não comparecer, né? Tem como explicar uma situação dessa para a sociedade?
Humberto, permite, mas isso não foi por parte apenas do investigado, né? Não foi por parte apenas dele. Foi que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, né, que determinou a prisão deles na semana passada, ele que deixou aí facultativo, né? Se ele determinar, se ele dissesse, olha, é obrigado a ele ir lá, sim, prestar esclarecimento e tudo mais, aí o Careca, o Camisotti, teria que vir aqui e conversar com os parlamentares. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou, disse o seguinte: vocês não têm a obrigação, não é obrigado a ir. Então, escolhe se vai ou não vai, se fala ou não fala. Ele poderia até vir e escolher decidir ficar em silêncio. Seria a mesma coisa de não vir, né? Então, ficou eu acho que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro André Mendonça, né, que deveria ter determinado, não, a sociedade precisa de transparência, precisa ouvir o que esses homens têm a falar e aí determinar a vinda deles aqui à CPMI. Né? E aí a gente só sabemos realmente que está por
aqui. Daqui a pouquinho se decreta uma prisão e diz assim: agora você decide se você vai para a prisão ou não vai. Muito obrigado, Nildo Costa. Amanhã nós estaremos de volta com esse programa. Bom dia.
Bom dia, Jago.
Até lá. Bom dia, Eduardo.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão ocupação total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.